Quadradiners do Brasil e do mundo, sejam bem-vindos a mais um Boteco Paralelo.
Boa noite, moça! Boa noite, moço! Aqui na terra
é nosso... Esse é o nosso espaço para roubos retóricos dentro do podcast Paralelo 15. E é aqui onde a gente comenta apaixonadamente, sem qualquer neutralidade, alguns dos temas que movimentaram e ainda movimentam quadradinho o Brasil e o mundo. Esse é o 8º Boteco Paralelo e ele foi gravado no dia 26 de abril de 2022. Talvez esse seja o boteco mais musical de todos. O boteco ele vai ter mais ou menos uma hora de duração, a gente estendeu a nossa conversa bastante, tá? E começamos com breves comentários sobre o carnaval e o resultado do carnaval, né? Também fizemos algumas previsões, algumas fofocas políticas. Virou quase um programa vespertino de uma televisão quase falida. E aí, finalmente, entramos nas pautas que escolhemos para debater. E começamos falando sobre a nossa alma mater, a Universidade de Brasília, que está na elite do ensino público mundial. Depois disso, a gente começou a falar sobre os caminhos tortuosos de um projeto sem futuro feito por esse governo do Distrito Federal. Falando de Distrito Federal, começamos a falar finalmente da política que está fechada com fascismo e também com atores políticos bizarros. Por último, e não menos importante, finalizamos com um menosprezo coletivo aos bilionários e ao fã-clube de bilionários. É isso, pessoal. Sejam bem-vindos. Peguem o seu copo americano, encha ele com uma boa cerveja e aproveite o nosso Boteco Paralelo.
Let's start what we have come into the room to do.
Hoje nós estamos com um time completo aqui. É um prazer danado estar com vocês, com todos vocês aqui nessa mesa de bar. Tô com o Reginaldo Rossi aí. Garçom, traz uma gelada pra gente, por favor. Eu sou o Bob. No último programa, esqueci de me apresentar. Eu não gosto de dizer meu nome pelo jeito, né? Mas eu sou o Bob. Estava aí curtindo o carnaval de pernas para o alto, né? O carnaval tardio. Inclusive, lembrei daquela música do Chico Buarque, né? E se carnaval caísse em abril? Pois é, Chico, e agora? Já foi, né?
Caiu, né?
Caiu, e agora? As coisas têm que mudar aí, né? Cantice, como foi a sua semana, cara?
E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, então, um dos poucos feriadões prolongados aí do ano, foi muito bom. Pedalei, caminhei, até ensinei minha mãe a andar de bicicleta, quer dizer, comecei, né? Tá tudo na paz aqui, né? Tirando tudo e um pouco mais, as coisas estão caminhando, né? E é isso, tamo aí junto, né? Tamo aí junto e firmes.
Edivan, doutor, como é que foi a tua semana? Perna pro alto também?
Fala, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá qual horário que você está escutando esse papo, né? Minha semana foi legal, feriadão, né? Carnaval fora de época, também deu uma pedalada pela cidade, né? Uma coisa que eu reparei que a cidade abandonada, né? Jogada para os matos, mas o nosso governador começou a se mexer um pouquinho, acho que ele já está pensando em outubro, vamos falar um pouco disso daqui a pouco.
Edivan, que tá aparecendo aqui o PVC da Guariroba, segurando o microfone, comentarista.
Ah, rapaz, lendário, um personagem à parte esse microfone, né?
Personagem à parte.
A gente vai sentir falta dele, mas as coisas têm que mudar, né, Ed?
Pois é, será que o Djokovic já tomou vacina?
Depende
do
Djokovic.
Deixa o cara... O Djoko! Não, deixa o Djoko pra lá.
Edivan, você estava nas cabines do Mané Garrincha essa semana vendo Ceilândia contra o Botafogo?
O Galo Preto que você fala?
O Galo Preto. Olha quem fala, rapaz.
O Galo, o Rato, preto. Pato.
Não, eu não vi o Gato Preto. Infelizmente, eu não pude presenciar, mas gostaria de ter ido, tá? Quem sabe na próxima semana aí assistindo o time do Luiz Estevo contra o time do presidente lá da MRV, né? Quem sabe?
É isso, o futebol tá cada vez mais burocrático e bilionário, né? Os bilionários estão tomando conta do nosso futebol. Veves, qual é o seu time, Veves?
Pode perguntar que time é teu, não tem problema.
Não.
Mas eu não. Eu, assim, eu desenvolvi um ranço pelo futebol que tá difícil de desinstalar, sabe? Tá muito instalado o ranço, então tá difícil de desinstalar. É, no momento, eu torço pelo fim do capitalismo, assim. Esse é o esporte, o meu esporte no momento é esse.
Veves é como minha mãe, que torce para Jesus.
Torço pelo fim dos bilionários, entendeu? É esse é o meu esporte favorito. E o meu o outro esporte... O outro esporte favorito que eu tenho é o carnaval, né? Que eu amo carnaval. E, apesar de tudo, esse ano eu não acompanhei os desfiles, mas estou aqui tirando meu chapéuzinho para aquele que abre todos os caminhos, Laroyê Exu. Que ganhou o Carnaval do Rio esse ano, né?
Grande Rio, primeiro título,
então,
parabéns,
Rio. Eu acho que o grande, foi uma grande vitória para a cultura do Brasil, porque só Exu tira o Malafaia das pessoas. Então a gente tá muito feliz comemorando aí a vitória de Exu sobre o obscurantismo, né?
Muita coragem da Grande Rio. Sim, né?
Vamos ver se ele vai abrir 2022 pra gente, hein?
Vai abrir, já abriu. Já abriu.
É muita coragem da Grande
já
Rio.
É abril, muito, já é abriu e vai abrir.
eu vi o resultado e fiquei bem feliz também. Muita coragem da Grande Rio, parabéns, né? Mas não só a Grande Rio, as outras escolas também que trouxeram, assim, enegreceram, né, o carnaval.
Exato. Vamos
fazer uma volta às origens e num estado hoje que é complicado, né? Complicado demais.
Complicadíssimo.
E eu achei bastante coragem.
Cara, aquele Exu no Abre Alas ali foi uma coisa de arrepiar.
Cara.
Foi de arrepiar. É. Incrível.
Aquilo ali, cara, aquela foi impressionante e me ajudou a ter uma discussão muito importante com a minha mãe, que é super católica. A gente teve um papo muito legal, assim, que ela recebeu com muito carinho, assim, sobre racismo, sobre preconceito religioso, sobre violência, e foi muito legal. Minha mãe falou, agora eu já sei como vou responder minha irmã, quando ela falar no WhatsApp. Foi muito bacana, assim, foi emocionante e importante. Além de ter sido uma coisa ousada, foi importante pra caramba a ousadia da Grande Rio. É isso aí.
A importância da visibilidade, né? A gente tá conseguindo enxergar o diferente aqui na televisão, né? Eu acho que o carnaval desse ano, desmistificando também, né?
Não, desdemonizando, né? Que é essa coisa maluca que foi colocada nas religiões afro-brasileiras, de origem africana.
Não, e vamos pensar no papel do
carnaval. A importância,
carnaval,
na verdade, é essa, né? Tipo, você colocar aí.
Serra Tense, vamos pensar. A gente tá falando do carnaval, galera. Carnaval no Rio de Janeiro.
Sim.
Sempre foi uma marca. Sempre. Nunca foi. Sempre. Tinha todos os percalços que a gente pudesse imaginar na sociedade brasileira, mas a gente tá falando do carnaval. Então.
O maior show da terra.
A gente imaginar que no carnaval, já há algum tempo, você não via de forma explícita e declarada a presença da africanidade. Você, então, assim, eu acho que foi bastante importante essa reafirmação. Porque, assim, é o carnaval. Como assim, carnaval no Rio de Janeiro não poder falar de Exu, de Oxalá, de, enfim, de todos os orixás possíveis? Não, é um absurdo, né? Imaginar de um estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem aí seu problema de Malafaia e companhia, né? Então, eu achei bastante importante estar ali no horário nobre, ser reavivado, ser valorizado, né? Achei bem legal. Bem legal mesmo.
E não foi só os orixás que foram colocados dentro do sambódromo, né? O pessoal fez homenagens, por exemplo, ao Cartola, fez...
A Mangueira, né?
Pra todos os sambistas importantes. Até
a Mocidade, Gustavo, né? A Mocidade trouxe um Oxóssi maravilhoso, né? Várias representações de Oxóssi Mutalambô. E eu acho que foi a Vila Isabel, posso estar enganada, me corrijam, que trouxe uma ala só de Omoluz, né? Que é o orixá regente das doenças infecciosas e da cura dessas doenças.
Necessário,
então eu achei
necessário para esse momento que a gente está vivendo.
Super auspicioso trazer o Omolu nesse momento que a gente está tentando se livrar dessa pandemia, né? E tá tão difícil. Então, assim, quem tendo fé ou não tendo fé, pensar nesses símbolos, né, nesses sinais que a gente está trazendo e no que a gente deseja, né, pro nosso povo, assim, achei muito bonito.
Que Exu abre os caminhos aí até 2 de outubro? 2 de outubro? Então que Exu abre os caminhos.
Acho que 7 de outubro, né?
É 7, né? Então,
não, que abra os caminhos até 1º de janeiro, isso, até a investidura.
Exatamente,
né?
Por aí.
A gente está precisando.
Claro, e
vocês já ouviram aí a voz maravilhosa do homem sem camisa, né? O Serratenses. Se apresente, meu filho.
Sou eu, de camisa, na verdade, aqui, sendo, seguindo o protocolo que me foi colocado. E aí, não me perguntaram hoje o que eu andei fazendo, né? Eu fiz de tudo um pouco esse fim de semana, neste carnaval fora de época aí. Pra começar, eu fui ver o Gato Preto.
Ceilândia.
Olha aí, o Gato. Fui Gato lá Preto. Ver, descobri que a torcida do Botafogo é maravilhosa. E tem uma...
A torcida uma jovem do Botafogo.
Tem uma média etária um pouco diferente, cara. Sub-85, né? Tem uma média etária um pouco diferente, não é como vocês estão pensando. Eu fui na Fejuca do Axé, organizada pelos meus amigos ali da Casa Espiritualista Caboclo das Sete Encruzilhadas. Beijo pra todo mundo. Valeu. Pois é, o carnaval foi bom pra mim. Esse carnaval, né? Esse carnaval fora de época. O que mais? Nem lembro mais. Santa coisa que eu nem lembro mais. Ah, eu fui também ali nas orquestras populares. Fiz de tudo um pouco, entendeu? Não tivemos carnaval, não tive carnaval, mas eu tive aí esse abril aí. Que inclusive teve ponto facultativo. E ali, finalmente, eu pude tirar a camisa sem julgamento. Esse olhar judicioso que tem sobre mim, esses que dizem meus amigos.
Serratenses. O que todo mundo que está escutando quer saber é... E a previsão, amigo? Cadê?
Olha, vou te dizer uma coisa, viu? Tudo... Nada mais vale, nada mais vale. A previsão anterior, ela foi... Digamos que ela teve interferência de um certo indulto. Ou graça.
Boa!
Como disse o mestre, né? Fizeram a graça. Então não é que ela fracassou. Ela foi parar em outra dimensão. Mas é... Mas assim, não tem previsão hoje... Prefiro me resguardar. A previsão é que 2022 vai ser fera até o final, talvez. Mas eu queria trocar a previsão por uma dica.
Dica do dia com Serratenses.
Leiam o livro
Universo
Renda Básica de Cidadania. Renda Básica de Cidadania, peguei vocês. De Eduardo Matarazzo Suplicy.
Olha aí. O padrinho de todos nós.
É isso.
Aquele que nega o nome que nega. Tem, Matarazzo.
Já disseram que Ari Foltora é o cara mais feliz, mas não, Eduardo Suplicy, cara. Esse sabe
Suplicy.
Grande
o
Suplicy.
Idoso mais feliz é Eduardo Suplicy.
Grande Suplicy.
Rapaz, o cara é pai do Supla.
Mas ele deve é feliz, ser uma mas onda ele é ser o pai do Supla, cara. Deve ser uma onda.
Exatamente, cara. É o papito,
uma coisa sobre ele... Ele largou uma bomba uns anos atrás, né? Tem uns 15, 20 anos. Né? Uma bomba chamada Marta.
É.
Então ele tá levinho.
É, dizem que foi a Marta que largou ele, o que eu diria que foi um livramento, né? Assim,
Ele é um senhor novão, cara.
Um argentino, tem um argentino na história.
Entendi. Olha aí, já Los virou hermanos. Programa de fofoca isso aqui.
Ah, adoro. A gente pode começar a falar disso.
Eu gosto de fofoca também.
Podemos falar disso.
Mas eu tenho uma coisa que eu gosto de... Eu não gosto de fofoca de famoso, eu gosto de fofoca de fudido. Por isso que eu só escuto Não Inviabilize, esses programas de fofoca assim. Fofoca na calçada. 15, né? É, o Paralelo 15 a gente pode trazer.
O Paralelo 15, tem uma fofoca boa daquela barca furada
fofoca
lá
boa,
do lago.
É.
Dos influencers.
Opa,
tem gente mais fudida que influencer.
Rapaz, mas vocês ficam adiantando pauta, hein, gente? Pelo amor de Deus.
Isso lá é pauta? Podemos retornar, podemos tocar no assunto.
Retorna esse barco pro porto.
Ô Bob, falando aqui do... Voltando à pauta Suplicy aí, né? Cara, é icônico, né? Então, icônico. A lembrança que eu tenho do Suplicy é ele na UNB, né? Lendo a letra do Homem na Estrada, né? Quando ele tava falando exatamente da renda mínima, né? Familiar, e eu achei muito interessante, né? Isso era 2002, né? 20 anos atrás, e o cara tava lá na vanguarda, né? Então é um senhor Novão, né? Velho Suplicy. Eu teria meu voto aqui se viesse pra, Brasília, sem nenhuma dúvida.
Teria o meu também.
E por falar em UNB, o Canhotice puxou aqui certinho. Vamos entrar nas nossas pautas, finalmente. Antes que alguém adiante mais alguma pauta, vamos falar da UNB, onde os maconheiros colocaram a universidade na elite do ensino superior mundial.
Balbúrdia.
A balbúrdia, né? Além de andar nu por lá, o pessoal também produz muita ciência.
É, eu adorei essa notícia. Essa notícia foi um brinde que me deram, né, para apresentar hoje. É, foi uma matéria que saiu no Metrópolis no dia 25, bem recente, né? É, falando que o UNB faz parte das 4,4% melhores universidades do mundo. A UNB avança em posições em ranking internacional e ocupa a 7ª posição entre as universidades federais do Brasil. É, então, assim, essa a minha balbúrdia amada, que é a Universidade de Brasília, que é a minha alma mater e de várias pessoas que estão aqui nessa banca hoje. É,
todas.
De todas as pessoas que estão nessa banca hoje. É, e de muita gente que deve estar escutando também, assim, com certeza é um dos lugares mais importantes da minha vida, foi o lugar que me fez como pessoa, foi onde eu me tornei adulta, então eu tenho todo o carinho, todo o respeito do mundo por essa universidade, e assim, ela entrou aqui nesse ranking, a gente tem que falar dessa balbúrdia maravilhosa, modernista, brutalista, onde as pessoas andam peladas. Eu não sei
brutal.
Em que curso, porque no meu ninguém andava pelado. Todo mundo era verdade. Muito careta.
Opa! Não, no meu último...
Tá, mas sério, se a UNB fosse que nem as pessoas falam, seria muito melhor.
Mas não era. Assim, eu acho que eu vi... Eu acho que eu vi gente pelada no campus uma vez, assim, tipo... E era uma pessoa das cênicas, assim. Não era, né? Ninguém ali do IH...
Não era uma pessoa...
Não era ninguém do IH.
Era um ser.
E até porque, assim, eu ainda tenho vontade de voltar para a universidade para fazer um curso de artes visuais. Então, eu não posso, né, dizer que aquele povo lá não é gente, porque eu pretendo não ser gente também, né?
Eu pensei que você queria voltar para andar nua.
Também, eu não tenho nada contra. Assim, não, eu tenho zero problema com isso. Mas esse ranking que saiu é da consultoria Center for World University Rankings dos Emirados Árabes Unidos. E aí, quando eu cheguei nessa parte da notícia, eu falei, tá, é um órgão dos Emirados What? Árabes Unidos que tá fazendo rankings de universidades pelo mundo. Assim, eu não tô aqui tentando... Eu gostaria muito de entender por quê, mas eu não tive tempo de correr atrás de pesquisar isso, né? Mas é uma coisa pra gente pensar, tá? O que que são esses rankings? Eu acho incrível quando a minha universidade, as minhas universidades, né? Porque eu tenho duas universidades aí no meu coração. Quando elas aparecem em rankings internacionais, bem posicionadas, eu fico orgulhosa, etc. Mas eu também questiono... Essas métricas, né? Assim, o que que a gente está usando como critério para dizer que uma universidade é melhor do que a outra, ou para, enfim, classificar universidades no geral.
Olha, sendo os Emirados Árabes, eu acho que assassinato de jornalista tá nas métricas.
Eu não ia
aí,
dizer,
né?
Mas você disse. Enfim, o que acontece é que essa consultoria, então, o nome é consultoria, a gente, né, pode questionar, pode pensar o que isso quer dizer. Ela avaliou 19.788 instituições de ensino no mundo. E aí, no final, soltou um ranking com as 2.000 melhores, né? Então, removeu ali 90%. E se eu fiz a conta certa, né? Ficou aí 10%, mais ou menos 10% dessa listona que eles olharam. E aí, assim, eu fui ver algumas classificações. Então, primeiro... O top 10 é aquele top 10 que a gente já imaginava, Harvard em primeiro lugar, depois vem o MIT, vem a Universidade de Stanford em terceiro, depois Cambridge e Oxford, que a gente chama de Oxbridge, inclusive, né, no Reino Unido, porque elas são universidades gêmeas praticamente. Vem a Universidade de Princeton em sexto, Chicago em sétimo, Columbia em oitavo, Pennsylvania em nono e a Caltech em décimo. Então, Estados Unidos aí, para variar, para as cabeças, né?
A primeira universidade que não é nem dos Estados Unidos, nem do da Grã-Bretanha, é a Universidade de Tóquio,
em
13º.
É.
E os 20 primeiros ou são ingleses, né, bretões, ou...
Ocidentais.
É, americanos.
Ocidentais, do modo
todos
geral.
Né? Ocidentais, é.
É interessante que aparece a Universidade da China, a primeira está em 47º, sendo que é o país que mais produz, se não me engano, o ranking de produção tecnológica é a China. E ela ultrapassou os Estados Unidos, acho que, se não me engano, pesquisa científica, alguma coisa assim. Eu me esqueci agora do ranking... De patentes, inclusive, foi a China, já ultrapassou os Estados Unidos. E a primeira universidade está em 47º. Da Rússia, nenhuma. Acho que 256 universidades na frente. Então é um ranking meio esquisito.
São coisas para a gente pensar, né? O que são esses rankings? Assim, eu ouvi uma notícia no Pistolando dessa semana. Um beijo para o pessoal do Pistolando. Se não me engano, é um ranking mundial de patentes. A universidade que mais gera patentes no mundo hoje é a Universidade de Campina Grande, tá? Então, assim, a gente tá olhando aí para algumas métricas que não estão vendo tudo o que tá acontecendo. Isso é uma coisa importante quando a gente vê esses rankings.
No caso, a festa junina.
Hã?
No caso, a festa junina.
Não, a festa junina é o maior São João do mundo, né? Com certeza tem que estar patenteado.
Só para constar, Veves, a Universidade de Campina Grande, ela está em 1789 nesse ranking.
Uhum.
No Brasil, ela está classificada em 49ª.
Pois é. Então, assim, ó, é só para a gente pensar que tem maneiras de se ver e se interpretar esse tipo de ranking, né? No Brasil, a universidade, a primeira, né, que tá no ranking mundial, tá na posição 103, mas entre as brasileiras é a número 1, a Universidade de São Paulo, a gente já imaginava, né? E a Universidade de Brasília tá em 12ª entre todas, né, no grupo dessas primeiras universidades. Então, assim, entre as federais ela tá em 7º, né? Porque ela tá atrás da Fundação Oswaldo Cruz, da UERJ, da Unesp. Então tem algumas aí que estão na frente, mas a UNB está muitíssimo bem colocada, inclusive no ranking mundial, tá? Ela está na posição 859 no ranking mundial. Então eu fui olhar
só para esclarecer aqui, eu coloquei que a China lidera aí a produção científica. Saiu um ranking em dezembro do ano passado, colocando que ela ultrapassou os Estados Unidos em maior publicação de pesquisa científica. Então, desde 2021 que ela lidera a produção científica no mundo. Eu achei muito esquisito esse ranking para ter a única universidade chinesa no top 50, né, sendo que ela lidera a quantidade de produção científica, né? Então, meio estranho mesmo.
Uhum. Enfim, quando eu vi que era Emirados, eu já fiquei... O que quer dizer, né? Assim,
né?
A metodologia deles é interessante. A gente pode, né, refletir aqui sobre o que eles usaram como métricas aqui, né, como sistema de classificação. Então eles usaram, foi 25% da nota, foi o sucesso acadêmico dos ex-alunos, os alunos que receberam distinções acadêmicas de prestígio, tá? Então eles estão medindo o sucesso acadêmico a partir de distinções acadêmicas de prestígio, prêmios, bolsas, etc. Os outros 25% vieram de uma métrica que eles estão chamando de empregabilidade, que é o sucesso profissional, tá? Entre muitas aspas, o sucesso profissional dos ex-alunos, baseado na quantidade de alunos que ocupam cargos de liderança em grandes empresas. Então, de novo, é uma outra métrica de sucesso. Depois, 10% vem o número de membros do corpo docente que ganharam distinções acadêmicas de prestígio. Então, olha só, O que é uma distinção acadêmica de prestígio? É o prêmio Votan Lut, que é o Nobel de Geografia? É o prêmio. É o prêmio Nobel? Enfim, né? Tem, a
não
gente.
Tem.
A gente vai ficar. A gente vai pensar o que. É o, que o que é isso?
É o comida de boteco?
Exato. E
não é.
E aí, ó, o quarto.
Sacanagem.
A quarta métrica que eles usam é a métrica de pesquisa, que está dividida em outros quatro itens: número total de trabalhos de pesquisa, 10%. Número de artigos de pesquisa que aparecem em revistas de primeira linha, então revistas acadêmicas de primeira linha. Também não sei o que eles querem dizer com revista de primeira linha. Tá? Em cada país existe uma métrica diferente para os periódicos científicos, né?
Pois é.
A outra é a influência ou o impacto, né, dessas pesquisas, que é medido pelo número de trabalhos que aparecem em revistas altamente influentes, é a Nature, é a Science. Que revistas são essas, né?
Que é tema para outro episódio, viu? Bem longo, inclusive, para falar da indústria por trás.
Aí é
para
sempre, aí é
o
tema para um podcast inteiro.
É, a indústria, né? Por trás dessas revistas, né?
É. E aí, assim, a última métrica que eles usam é o número de artigos de pesquisa altamente citados. Não sei o que é altamente citado. Para mim, que não sou ninguém na fila do pão, uma citação é motivo para eu abrir um champanhe.
Não é?
Então, assim.
Twitter. Basicamente é no Twitter.
É.
Quem tem? Engajamento.
Exato.
Tem engajamento.
Então, eles dizem aqui, eles chamam esse sistema de classificação deles como um sistema holístico. Como se eles estivessem olhando para toda a experiência acadêmica, para toda a produção acadêmica e para tudo que aquela universidade significa.
Olha,
né?
Eu daria para eles o prêmio de arrogância.
E assim, eles estão nesse rolê desde 2012 só, tá? Então,
é novo.
Eu tô jogando aqui pra torcida, pra vocês decidirem o que vocês querem fazer com esse ranking.
Não, eu sempre tive uns questionamentos sobre com relação a esses rankings em geral e os critérios de fato que eles usam e o ponto de partida. E de fato, assim, tudo, não só os índices acadêmicos, mas todos os índices esses de qualidade de vida, tudo tende a considerar como ponto de partida um ponto de partida norte-americano ou europeu.
Exato.
Então aquela aquilo é uma base para determinar o que é bom, o que é ruim. Então, tipo assim, o que é uma pobreza aceitável e o que não é. O que é uma boa educação, o que não é. E isso vai, obviamente, para a produção acadêmica. É um espaço de poder também, de competição de poder. E eu lembro que uma vez, quando eu era jovem, eu meio que desmistifiquei essas necessidades de reconhecimento de coisas internacionais. Não que elas não tenham valor, de fato, participar da comunidade internacional do conhecimento. Mas eu lembro que eu fiquei muito triste quando um filme brasileiro perdeu o Oscar. E eu vi eu li um comentário na época do cara falando, não, mas por que a gente precisa, de fato, desse reconhecimento? Ainda que nós tivemos aqui uma entrevista falando da importância das chancelas, né, internacionais. Mas, de fato, a gente não precisa tão se preocupar tanto assim com esse conhecimento, com esse reconhecimento internacional, ainda mais pensando aqui na América Latina, mas pensando em Brasil mesmo, com as nossas dimensões e tudo mais. E desde essa época que eu entendi, ou aceitei, que não precisa o Brasil ganhar o Oscar para ter bons filmes, eu aceitei que nem tudo que a gente faz aqui precisa desse reconhecimento desses pares tão distantes.
Então, ô Serratense, acho que assim, interessante pensar isso, porque a gente comentou, né? As principais universidades citadas aí no top 100, o grande peso delas são universidades do Ocidente. E aí é importante a gente entender que nós não fazemos parte do Ocidente. Nós não somos considerados como parte do Ocidente. E no conflito Rússia-Ucrânia, a gente pode até chamar no conflito Rússia-Ocidente, né, todos esses instrumentos eles foram ativados, né? Universidade cancelando o curso de Dostoiévski, que eu achei um absurdo, universidade expulsando ou cancelando bolsas de pesquisa ou professores de dança, cancelando seminários só porque tinha um nome russo, incentivando ali uma russofobia. Eu achei assim, cara, da universidade esperar esse tipo de posicionamento é muito esquisito. A gente pode até esperar de um político lá, um Bonachão, sei lá, Agora, você esperar da universidade confundir isso é muito esquisito. E são as universidades que estão aí, né, no top 50, né, no, nas 50 melhores ou no top 100. Então, acho que vale a pena, sim, fazer uma avaliação disso. Até porque, vamos pegar, voltando à questão da China. Você tem a universidade na China com um propósito. É bem diferente, por exemplo, de universidades que muitas das vezes ela serve ao mercado. Inclusive financiamento de pesquisa, financiamento de pesquisadores que são ligados a lobbies muitas das vezes. E aí você tem lá na China um outro rolê acontecendo de transformação, inclusive da produção e pesquisa. Acho que vale a pena, sim, fazer uma reflexão sobre isso. Acho que veio muito bem-vinda essa discussão. Não vou mentir que eu gostei de ver o UNB bem vista, né?
Não, claro. É uma delícia, é uma visibilidade que é importante, né?
É uma senhora, né? Fez 60 anos, inclusive, parabéns
para a UNB. Fez 60 anos.
É, então, acho que vale a pena, sim. Isso cai bem aos ouvidos, né?
E se o Deise Maconha fosse critério, ganhava 50 posições.
Olha que tem outras universidades que estão na frente nesse ranking aí também, tá?
As nacionais, então, aí eu ganho 50 posições.
Aí eu acho que a gente, se a gente for olhar, eu não vou citar aqui, mas se a gente for olhar umas outras aí, né?
Gente, nessa questão do ranking, eu faço uma pergunta para vocês, assim, qual que é o, vamos dizer assim, a referência de medicina no mundo que vocês têm? Assim, vocês falam assim, médico, vocês pensam em quem? Médico?
Cubano.
Cubano. Vai no ranking e procura a Universidade de Cuba.
Foda, né?
Não existe, não tem nenhuma Universidade de Cuba dentro do ranking. Então, no meu ponto de vista, aí você já tem uma falha. Qual que é o tipo de ciência que está sendo feita?
Ciência
para agradar quem ou o quê?
É, eu fico me perguntando quais...
Mas isso é ciência?
Exato, quais os cursos também, né? Eu tô abrindo o link aqui de novo para ver se eles falam... se eles olharam todos os cursos, porque, enfim, são 20 mil universidades, você vai olhar todos os cursos? Não sei, né? Será que eles vão olhar só os STEM, né? Que são os cursos de engenharia, matemática e ciências duras?
O modelo cubano, ele não tá ligado a essa coisa de você estar tá provando uma coisa a outra. Eles simplesmente querem estar tá gerindo, dando uma coisa pro... Né? Não estou fazendo propaganda de Cuba. Sim, eu estou. A ideia deles é agradar o povo, não agradar um ranking. Então, se você chega em Cuba, você não vai ver um hospital igual os hospitais daqui, o Santa Lúcia da vida aqui do Distrito Federal, mas você vai ver Michael Jackson e, sei lá, Maradona indo para Cuba para se tratar, né? Então, isso na década de 90, né? E agora... Menos ainda, você tem documentários como Sico, que fala exatamente isso, como americanos estão indo para Cuba para conseguir ter remédio, né? Então é uma coisa muito louca. As universidades de medicina dos Estados Unidos podem estar bem avaliadas, mas as de Cuba não estão.
Não, eu só ia dizer que quando os Estados Unidos lança alguma pesquisa, não me importa, mas quando Cuba lança, eu gosto.
Certo. Ainda bem que a gente tá num bar, né, cara?
Isso.
Tranquilo. E não tem ninguém ouvindo, né?
Não. Mas parabéns pra UNB, essa jovem senhora aí, que vem há muitos anos aí. Sucesso nos rankings.
Gente, eu acabei de me livrar da UNB, vocês sabiam? Eu me formei na semana passada.
Olha aí! Muito bem!
Minha terceira graduação, nossa, gente. Uau!
Parabéns!
Finalmente, curso das artes, viu?
Andou, velho, pelado lá na UNB?
Muita gente andando pelado. Não, eu não andei pelado.
Deixa pro Serratenses, né?
Viu? Os seres mágicos.
Não, né? Tinha envergadura pra isso.
Entendi.
Deixa pro
Serratenses. Tá certo.
Bom, a gente discutiu muitas métricas aqui, né? Qual universidade melhor ou pior do que a outra. E a gente sabe que as métricas andam por caminhos tortuosos. Aí a gente pode aproveitar e puxar o gancho e falar... do projeto rodoviário do Ibanês, né? O Inganês, ou do Libanês, que é igualmente...
Ou do Ivonete.
Ivonete.
É o que o corretor do meu celular sempre corrige Ibanês para Ivonete. Sempre.
Eu acho que Ivonete ia ser um nome mais bacana. Mas enfim, esse projeto rodoviário é igualmente tortuoso. E também não tem absolutamente nada de acadêmico, né? Diga aí, Edvan.
Pois é, o Ivonete. É Ivonete? Como é que é o nome dele mesmo?
Ivonete.
É, ele parece aquele personagem do Pica-Pau, não tem? O personagem do Pica-Pau que atrás do Pica-Pau.
Se o Pica-Pau tivesse procurado a polícia, isso não teria acontecido.
Exatamente. Pois é, galera, eu ia falar. Originalmente eu tava pensando em falar dos 25 anos do assassinato do Índio Pataxó, né? Do Galdino, que completou semana passada, mas pensei bem, falei, pô, a vibe talvez seja um pouco mais, né, alegre hoje, então vamos falar de projetos, né? Só que aí o nosso querido governador, né, no dia de hoje, 26 de abril, saiu aí fazendo uns anúncios e soltou a seguinte bomba. Eu captei essa informação no DF da Depre, né, no Twitter. O Twitter dele é maravilhoso. Em pleno ano eleitoral, o governador Enganês anuncia complexo rodoviário formado por 16 quilômetros de pistas, 23 viadutos, passando por duas pontes sobre o Lago Paranoá, na altura do Lago Norte. 4 bilhões ou mais. O que vocês acham? Bem, o que eu acho sobre isso, né? Independentemente se isso for para frente ou não, né? Porque pode ser apenas mais uma promessa de campanha, igual ele fez várias, né? E não cumpriu, a cidade está abandonada, sabemos disso, né? Mas, assim, perdemos esses 4 anos no que tange à questão de transporte, né? As pessoas estão sendo transportadas ainda como há 20 anos atrás, quase como se fosse há 50 anos atrás, né? Pau de arara, aquela coisa toda. Então, o que eu vejo é que nós perdemos bastante. Perdemos mais 4 anos e a gente fica aqui pensando. Bem, Brasília é a cidade que tem aí seus 3 milhões de habitantes. Nós temos um entorno com um número bem próximo também. Então chutamos aí uma região metropolitana de quase 6 milhões de habitantes. E nós temos um sistema de transporte ainda bastante precário, né? Então nós perdemos 4 anos e podemos perder mais se esse projeto vier à tona, né? Nós precisamos de um sistema de transporte de massa, né? Não viadutos ou pontes para embelezar a área nobre da cidade, né? Então a gente poderia ter aí transporte sob trilhos, expansão do metrô, e esse dinheiro com certeza bancaria boa parte desses projetos. Remeto a pergunta a vocês, o que vocês acham sobre isso?
Cara, quando eu fico pensando nessa quantidade, por exemplo, de pontes sobre o Lago Paranoá, eu fico assim, cara, é um lago artificial. Sabe aquele meme do maluco que tá andando assim no ônibus? Pô, o cara vai fazer mais uma ponte no lago artificial. Caramba, velho, o cara vai fazer mais uma ponte no lago artificial. Porque a gente tá aí no caos total, né? Saúde, pessoas aí com mais de mês, aguardando cirurgia com fratura. Essa fratura no osso, o cara aguardando um mês. Eu vi essa semana no noticiário. E o cara simplesmente anuncia que vai fazer mais uma ponte para ligar não sei o que a lugar algum, né? A maior parte da população vive em outro setor do Distrito Federal, com grande peso, quase 2 milhões de habitantes, vivem no outro eixo do Distrito Federal, e o cara anuncia que vai fazer mais uma ponte para a ditadura do carro, né? Andar de carro é confortável, não vou ser hipócrita, né? Tenho procurado andar demais de bicicleta, mas eu acho assim, tá na hora de investir grana em transporte de massa, né? Precisa, Sobradinho precisa ter um transporte decente de massa, Planaltina precisa, Varjão precisa. E simplesmente os caras acham que fazer mais pista, mais viaduto, mais ponte vai resolver, e não vai, porque é uma tragédia o transporte. Não adianta só pensar mais no plano, né? A gente tem que pensar na Grande Brasília, que a gente discutiu aí desde o ano passado. É o entorno que precisa de pessoas. O saudoso Aldo Paviani falou aí se não me engano, no Fantástico, né, Nacional, sobre a necessidade de você ter, de pensar o transporte no Distrito Federal. E é um discurso que já vem sendo falado aí há anos, né, e nada de concreto sendo feito. E o Ibanez, eu achei que foi muito mal nessa daí, mas a gente sabe que agrada bastante as empresas da construção civil, e eu acho que foi uma mensagem para essas empresas, né. na sociedade.
Você trouxe um ponto.
Foi uma mensagem para eles.
Só fazendo um complemento, Canhoto, quando você falou de planejamento de transporte, ele não é projetado para assim, para um ano, para dois, né? Ele é projetado para 20, 30, até 50 anos. Então as projeções de oferta, de demanda de transporte, deve pensar nesses horizontes. Se a gente não agir hoje, como não agimos há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, nós vamos só piorar um problema que nós já temos hoje. Então, esses paliativos, vou fazer um quilômetro de rodovia, vou fazer uma ponte. Paliativo do mais safado possível, né? E não atinge o problema central. Então, daqui provavelmente 10 anos, a gente vai estar reclamando da mesma coisa.
Não tem solução,
com mais
cara.
Intensidade.
Esse, sinceramente, assim, ó, em relação a Brasília, e principalmente em relação ao transporte público de Brasília, eu sou a pessoa mais pessimista que existe. Eu não acho que tenha solução. Porque não, assim, não há vontade política para isso. Né, a população que precisa do transporte público é tratada assim, como, sei lá, não é nem como carga, nem como bicho a gente é tratado. Né? O transporte público aqui é uma... Não dá nem pra dizer que é uma vergonha, assim, é uma desmoralização. Eu me sinto humilhada quando eu preciso de transporte público em Brasília. Esse é um tema que me exaspera, assim, ó, porque é um negócio que... eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que é desesperador. O meu irmão mais novo, enfim, não dirige, lá em casa não tem carro para todo mundo, então a galera tem que ir se virando como dá. E aí ele, outro dia me mandou mensagem falando assim, os meus amigos estão querendo se reunir no CCBB, como é que eu faço para chegar lá? Aí eu falei, cara, o CCBB tem um ônibus, né, que sai... Eu fui pesquisar, não tem mais o ônibus do CCBB, esse ônibus parou de circular em 2019, se não me engano. E aí o DF Trans jura que tem uma linha de ônibus que, se o ser humano assim der sorte de achar essa linha saindo da rodoviária, ele pode decidir que ele vai descer na puta que pariu e caminhar para lugar nenhum no meio do mato para poder chegar no CCBB, né? Se assim, se quiser, se não quiser é só não ir, entendeu? Então assim, eu tô dando um exemplo de um lugar que é um pouco mais distante, um pouco mais afastado. Mas a distância não justifica a maneira como o usuário do transporte público é tratado nessa cidade. Assim, não há justificativa, né? Então, do fundo do meu coração, eu acho que não tem solução para isso. Não vai aparecer no horizonte um governo que tenha isso como pauta.
Tem que ter coragem. Eu penso assim, que... tem que ter coragem. E eu acho que é uma coisa que... A cidade, desde o começo, ela foi, entre aspas, né, planejada para o carro.
Ela foi planejada para o carro, sem aspas.
Não, sabe por que, que, eu coloco umas aspas aí? Porque até mais ou menos a década de 90, você ainda tinha algumas pequenas soluções ali para Brasília, pelo menos, que eram públicas, como as zebrinhas.
Isso, sabe? Transporte
plano,
vizinhança.
Né? Para o plano, né?
Transporte vizinhança. Que depois elas começaram a sumir e hoje ninguém mais fala da zebrinha. A zebrinha hoje é simplesmente uma camisa bonitinha que a gente tem. Ele assim, a zebrinha que eu tenho, né?
Eu peguei uma zebrinha semana passada da W3 Sul para o Cruzeiro.
Mas nem é do mesmo tanto que era antes.
Não.
Né? Antes a gente via zebrinha o tempo inteiro.
Essa agora... eu dei sorte.
Agora é igual zebra na África mesmo, tá difícil de achar.
Tá difícil.
Tá difícil de achar na África?
Tá, pô. Outro papo, aqui a gente tá falando do DF, nós estamos falando...
Meu Deus do céu.
Tá, não, tá foda, cara.
Não me assusta, não.
Nossa espécie está trabalhando duro pela própria extinção, acredite.
Exatamente, matando zebras.
E lembrando, galera, que... Bob, lembrando que em relação a 2021, houve um aumento de 25%, eu tava vendo aqui no Metrópolis, né, da verba para as empresas de ônibus. Só que o serviço não melhorou a qualidade. A gente teve todo o drama da pandemia, né? Parece que a gente fala da pandemia no passado, mas enfim. A gente teve toda a dramaticidade de você ter que ir trabalhar pegando ônibus cheio. E agora a gente entra no drama aí do combustível caro, né? R$8 o litro de gasolina. As pessoas não têm mais condição de viajar 20, 30 quilômetros para ir trabalhar no centro da cidade. E os ônibus estão lotados, estão cheios e estão péssimos. Complicado. E o cara anuncia mais uma ponte, sacou? Por que não monotrilho?
É um escárnio.
Expansão do metrô, sacou? Quanto que o metrô
é
vai
um escárnio.
Chegar?
É isso, é um escárnio. Pra mim, eu acho que é pessoalmente ofensivo quando aparece esse tipo de proposta.
O metrô, ele chega na metade da Ceilândia e o metrô chega na metade do plano piloto.
E na metade da Samambaia.
E na metade da Samambaia. Pô, não consegue nem completar o negócio, cara. Sabe? E dava pra fazer uma linha aqui, ligando Taguatinga, Recanto das Emas, Riacho Fundo, indo até o Gama. Tranquilamente, cara.
Cara, poderia fazer usar a linha férrea que eles falam que vão usar isso há 20 anos. Né? Por que te acho não coloca isso pra funcionar, né?
Tá lá enferrujando.
Você tocou um ponto interessante. Ah, não vou nem falar da linha férrea, mas o nosso projeto de metrô tá completando 30 anos, né? É de 94. Você anda no tempo, aparece lá a plaquinha. 1994, com a mesma extensão, com os mesmos trens, né? É, e outra coisa que eu acho que nós estamos perdendo, ou já perdemos, né? Brasília é uma cidade plana, céu aberto, né? Muito espaço. Esse espaço está sendo ocupado. Daqui a pouco, se pensarmos em adotar trilhos como opção de deslocamento, vamos ter que começar a furar túnel, né? Que é muito mais caro, muito mais dispendioso, né? Muito mais complicado de se fazer. Então, janela de oportunidade. Talvez nós tenhamos perdido algumas, né? Várias. E o que vai vir para frente a gente não sabe, né? O caos, talvez.
É isso, gente. Que no futuro a gente tenha um direito a se locomover. E que Exu abra as nossas estradas, né? E os nossos caminhos. E que feche as do Ibanez, né? Porque,
de preferência.
Tá fechando, mas tá fechado com o Bolsonaro, no final das contas. Não é não, canhotice? Diga aí, cara.
Rapaz, pois é, né? É, papo pesado, né? Mas enfim, não tem muita surpresa. Né? Ontem ele jogou aberto, mas era um jogo que já vinha fazendo aí desde 2018. Foi eleito de forma meteórica em cima do bolsonarismo, né? E se manteve junto, né? A gente já discutiu isso aqui lá em 2020, quando encarou a pandemia com uma gripezinha. O DF aí tá no topo dos topos do ranking de pior gestor da pandemia. E o cara simplesmente foi coerente com o que ele já vinha apresentando, né? Ele já disse que está com o Bolsonaro e não abre mão, né? E assim, o que me preocupa, assim, não teve pesquisa recente no Distrito Federal. Talvez o que eu vi mais próximo de pesquisa foi um mapa onde se desenhava as candidaturas do presidente Lula e do presidente Bolsonaro, e o DF aparece como uma área de influência do Bolsonaro. E isso não me surpreende, porque em 2018 tivemos 69 pontos alguma coisa de vitória do bolsonarismo, e o Ibanez, ele surfa em cima disso, né? E assim, me deixa preocupado, porque a gente vê ainda a frente que poderia se formar muito tímida, né? O Ibanez tem recurso, recebeu recurso do governo federal, a gente vê ele aí agradando a construção civil, que foi a discussão do tópico anterior. Não tivemos discussão, por exemplo, de suspensão de salário nesses 3 anos dele, como teve, por exemplo, com o governo anterior do Hollenberg, né? Com suspensão de salário, mudança de calendário de pagamentos, enfim. E não aconteceu isso com o governo do Ibanez, e a gente sabe as razões, né? Como ele e o Bolsonaro, irmãos siameses, né? Um ali fazendo o jogo do outro, e não me deixou surpreso ele assumir. Mas pelo menos assumiu, né? Então que ele esteja errado, eu espero que ele não se reeleja e que surja aí uma frente que possa derrotá-lo. E por enquanto me preocupa, né? A gente tem aí pelo menos umas 3 ou 4 candidaturas e a mais ainda não mostraram a que veio, né? A gente tem aí pelo lado do PT a Rosilene, do Simpro, ainda em disputa, pré-candidatura dentro do PT, o ex-deputado Magela também, que foi ex-candidato, Leandro Graz do PV, né, que entra aí entra na federação do PV, PT, PCdoB, E também a gente tem aí a Leila do vôlei, né? Que lançou essa semana a candidatura dela. Então, assim, a gente tem aí pelo menos 5 ou 6 candidaturas e eu não sei ainda se tem chance. Eu espero que tenha alguma. Mas que vai ser difícil, né? O Ibanez, ele... Assim, esses 3 anos eu sempre fiz uma avaliação dele como uma pessoa que vai para onde o vento assopra. E eu acho que ele tá percebendo que o bolsonarismo vai continuar forte. Eu espero que ele esteja errado. Aí façam a avaliação de vocês, né?
Gatiz, esses caras, tanto o inominável quanto o libanês aí, né? Ivonete.
Segundo meu corretor, é Ivonete.
Segundo seu corretor.
Ele tá certo.
Ele tá certo. O corretor tá certo. Tá?
O corretor.
Os dois, eles se elegeram com um papo de antipolítica. Mas agora eles têm uma outra coisa que é a política, a antipolítica sendo aplicada, né? É óbvio que você vai encontrar uns idiotas aí apoiando esses caras, né? É óbvio que vai ter esses caras ainda. Mas eu acho que a realidade tá na rua. Como o Edivan diz por aí, a cidade tá largada, cara. A única coisa que o pessoal, que eles conseguem colocar pra frente aqui é o viaduto, o túnel do Centro Itaguatinga e uma meia dúzia de outras obras aí que eles fizeram. Tem placa pra tudo que é lado, a gente só não sabe pra quê, de onde é que estão vindo essas placas. Além disso, outra coisa que ele fez muito aqui dentro do Distrito Federal foi a política de... tentar agradar o pessoal do condomínio, né? O pessoal que em algum momento comprou uma terra em local irregular, tipo Vicente Pires, 6 de setembro, é isso? 26 de setembro, que é basicamente esse papo. Agora, na minha visão, ele tá reeleito, porque o que vem pela frente aí, as pessoas que estão, os candidatos, não tem muito pra onde a gente fugir, não, gente.
Cara, é complicado eu pensar nisso, porque também não tem pesquisa, né?
Não tem pesquisa recente. Né?
Eu achei a candidatura da Leila forte, mas assim, pelo nome que ela tem, né? E ela já foi eleita senadora, então ela é conhecida aqui. E tem um nome, então assim, eu realmente não sei se ele tá reeleito, mas sim, porque a gente não tem pesquisa na mão, mas eu acho que é uma candidatura forte. Não dá também pra dizer que não está, né? Ele é o favorito, né? De fato ele é o favorito, ele é o governador. Ainda que no DF nos últimos anos não tenha tido muita tradição de reeleger, não, né?
Sim, não tem tradição de reeleição. Eu acho que independente... Qual foi o último governador? Desculpa, velhos. O último governador reeleito? Roriz, tem 20 anos atrás. Na eleição 30. De 98, né? Eleição de 98. Então, eu espero que essa mítica continue, não seja reeleito, quem sabe daí sai uma boa candidatura. Por favor, Veves.
Não, meu comentário é cursório só, assim. Eu vi uma frase no Twitter esses dias, enfim, não tenho como atribuir, né, ao autor, mas eu acredito que se aplica a eleição no DF como se aplica a eleição... no Brasil, enfim, foi a respeito da eleição na França, né, a eleição do Macron, a derrota da Le Pen, mas essa eleição aqui vai ser uma escolha entre o extermínio e o desespero, né, basicamente. Então, a gente tem que, a escolha que a gente tá fazendo agora não é uma escolha pelo melhor, é uma escolha pelo menos pior, é o que tá aparecendo, e dá um desânimo terrível, né.
Eu vou seguir nessa pauta e já vou puxar a minha também, porque também é relacionado à política, né? Que é o que o futuro nos reserva, né? Além da gente ter que encarar essa provável, ou talvez, ou enfim, a reeleição do Ibanez, essa semana a Damares, ela mesma.
Menino veste azul, aleluia. E menina veste rosa!
A ministra biônica desse desgoverno bizarro foi anunciada como candidata ao Senado no Distrito Federal pelo Republicanos. Quer dizer, não tá fácil. Além da gente ter que competir, além da gente ter que escolher um governador, a gente vai ter que pensar também em Senado, deputado federal, deputado distrital. E olha, gente, tá feio o negócio.
Síndico.
Cara, quando eu penso em falar mal do Rio de Janeiro ou de São Paulo ou de Curitiba, eu lembro que eu tô no DF, só com isso me deixa desesperançoso. É foda. Não dá nem pra falar mal dos eleitores do Rio de Janeiro, velho. Porque aqui assim, é Bia Kisses, velho. Meu irmão, gente bizarra, velho. Tem muita gente boa aí. Por exemplo, a minha deputada federal, vamos assim dizer, eu sempre votei na Érica, não tenho nenhum problema de colocar aqui. Sempre me representou muito bem, mas quando a gente dá uma olhada pro lado assim, a gente, caramba, de um lado Bia Kisses, do outro lado
terror e pânico
total, bizarro.
Uma questão que eu queria colocar para vocês sobre a Damares como candidata a senadora pelo DF, mas que lógica,
cara,
louca é essa?
É desesperador.
As pessoas não terem nenhum vínculo. Não tem nenhum vínculo com a cidade, com a região. Igual o Pato Branco lá, o Moro, querendo sair. Ele é paranaense, querendo se candidatar para São Paulo. Assim, não
é
tem nenhum
insanidade.
Vínculo geográfico, não tem de moradia com a cidade. E, vou me candidatar ali porque é mais fácil, vou atrair mais votos, eu sou melhor avaliado ali. É uma lógica meio ilógica.
Ela tava tentando pelo Amapá, né? Você sabe dessa, né? Que ela tentou pelo Amapá e o Alcolumbre tirou ela.
Bob, rapidinho. Não, sem falar ainda mais. Galera, Luiz Miranda, o cara morava em Miami, velho. O cara foi eleito pelo DF, deputado federal, velho. O cara morava em Miami, véio. Fez campanha pelo YouTube.
Mas olha só. Ele já disse que ele não ficará no Distrito Federal. Ele mudou o seu
domicílio
eleitoral e foi para São Paulo. Ele vai tentar ser deputado estadual, deputado federal por São Paulo, junto com um bando de gente escrota também, né? Tipo Ricardo Salles.
Quer dizer que não é só aqui não, né? Que tem esses estrangeiros não, né?
Nossa,
o cara vai para São Paulo, cara. Tudo bem. A gente recebeu o Damares, mas o Luiz Miranda, né? Eu achei que você ia falar que ele fosse pra Disney.
É, eu pensei que ele ia pra Miami também, né? Ele ia
pro outro estrangeiro. Mudou de Miami pra Orlando, né?
Miami pra Orlando,
né?
Não.
Não, ele foi pra São Paulo. Mas, bom, a gente tá exportando também, né? A gente tá só recebendo, não. Ele não é só passivo,
gente,
não.
Exatamente.
A gente tá exportando o Luiz Miranda ali pra ser... Não, e é pra estadual. O cara vai resolver a questão ali da... A questão ali do, sei lá, de onde, aquele Guarulhos. O cara vai resolver a questão ali de Guarulhos.
Eu acho que a gente...
Hopi Hari entende.
É,
que acabou o Hopi Hari, aliás, né?
Acabou. Eu acho que a gente já bebeu em puteiros mais organizados, né? Assim. Então, é um troço que eu não sei o que dizer, cara. Dá desespero. E é exatamente isso. Quando a gente pensa em problemas reais do nosso dia a dia, como transporte, né, mobilidade urbana, educação, enfim, todas essas pautas, e a gente vê esse tipo de cenário, é isso. A gente não tem como a gente ter esperança de que vai melhorar nada, nunca.
Então, já que você falou aí do transporte e tudo, só para te dizer que 5 integrantes do alto escalão, ou seja, secretários do Ibanez, né? Eles vão concorrer nessa próxima eleição. Né? Então, você tem 5 administradores regionais também largaram tudo para concorrer na próxima eleição. Até mesmo o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal largou para concorrer na próxima eleição.
Medo, terror e pânico no DF. Não dá pra falar medo e
terror
em Brasília,
e pânico em Brasília.
Né? Terror e pânico em Brasília.
E aí vocês querem rir também, gente? Porque assim, a gente tem que ter um alívio cômico, né?
Por favor.
A ex-mulher do Bolsonaro, ela vai concorrer. Aquela do... A mãe do 04. Ela vai concorrer.
04
é transão.
O condomínio já pegou mais de 100. Com sua serpente de um olho só. Se der um sorrisinho, vai picar você.
Tá enrolado, né?
O 04 vai vir aqui, não, cara? Ele podia vir também. Manda o 04 também. O 04, ué.
Eu não sento nessa bancada com ele,
distrital.
Nem fudendo.
Oh, ele tá super enrolado. Ah, sim, pra sair como distrital, né? Não, galera. Menos não.
Gente, agora o melhor candidato de todos, aquele que realmente vai resolver o problema do transporte urbano no Distrito Federal. Lembra do coach que foi resgatado no, na Serra da Mantiqueira?
Olha os caras da minha tribo aqui, ó. Da tribo dos que não reclamam, da tribo dos que prosperam, dos que não tem. Dos que não param por nada.
Sim, tá de sacanagem.
Aquele que levou um monte de gente, 30, somente pelo poder do. Vamos lá, nós conseguimos, porque nós somos motivados. Então, ele vai concorrer como candidato a deputado distrital.
Ai, gente, olha.
Ele.
Cara, então, a gente vai ter um momento aí pra falar das nossas candidaturas, porque, assim, tá me dando agonia falar dessa galera fazendo propaganda de graça pra esses galera tosca. Tem muita gente boa no DF, né? Tem muita gente boa, então, em algum momento, a gente vai fazer um merchan aí nosso. Acho que a gente vai tirar um episódio aí, quem sabe, porque tem muita gente boa. É, muita gente boa com raiz, né?
Vote canhotice, o anarco-comunista aqui da...
Não, então, eu sou professor, eu voto em professores, né, então...
Eu tenho 38 anos, sou daqui...
Professora Flávia do Gama, gente boa, educadora ambiental, é minha candidata a deputada distrital.
Vamos deixar aqui, vamos deixar aqui aberta, então, a nossa caixa postal, se você é um candidato... E não está neste balaio de arrombados, que é a nossa carteira de candidatos hoje, e quiser vir aqui contar pra gente as suas propostas, escreva para o nosso e-mail e vamos agendar uma entrevista com você.
Gostei, balaio de arrombados, gostei, velho. Balaio de arrombados, velho.
Eu queria falar aqui uma coisa, assim, um comentário só. Ó, o Cante é professor, tá? Que sempre foi aqui no atuou no DF, aqui, onde atuou com cursos comunitários, ministra, faz cursos, é uma pessoa capacitada, né, e...
Estudou no CIO.
Atuante aqui. Nunca deve fazer propaganda, não, nem pode, não sei.
Estudou no CIO.
Ainda não pode, ainda não tá em fase de campanha
oficial.
Mas
não tô falando propaganda, não, tô só falando dele. Tô só falando dele. Assim, tá do nada, assim, à toa.
De graça.
Vou falar, tô nem aí, eu vou falar mesmo. Eu falo mesmo.
Olha, gente, a gente já o tempo urge, nós já estamos com 1h05 de podcast.
Meu gravado. Deus do céu.
Tá demais.
Haja corte.
Nossos 5 ouvintes vão transformar em 4 agora, né? Apesar que essa semana eu vi elogios, viu? Gostaram bastante do último episódio.
Aumentou, gente. Aumentou bastante. Ó, obrigado aí, pessoal. Aumentou, hein? A gente tá aí com... batendo recordes. Brincadeiras à parte, é de verdade. A gente conseguiu aumentar aí mais ou menos 20%, 30% o nosso número de ouvintes. Não vou falar em números absolutos, né? Mas aumentou bastante.
Obrigada. Daqui a pouco a gente vai marcar uma cervejada, né? Pra gente se reunir aí com os nossos ouvintes.
Um ano do podcast, sim. Né?
Vem aí.
Emoção. Vem aí. Tem uma promoção aí que a gente tá fazendo. A gente tá soltando aqui palavras codificadas ao longo do podcast. Então os ouvintes assíduos vão anotando aí. A gente não vai falar quais são, mas vocês vão saber.
Jequiti.
Nas nuances. Nas nuances aí. E quem decifrar o código... aí de 300 palavras, se acertar a frase toda, vai ter uma cerveja gratuita.
Uma rodada de cerveja aí no bar do Magal, né? Uma rodada de cerveja.
Uma Belco. Vou pagar uma Belco.
Uma Belco, né?
Glacial.
Bob, você falou assim, vem aí. Você lembra do Múcio Vem Aí? Isso lá no final dos anos 80, velho. Múcio Vem Aí. Icônico, velho.
Tinha o Quércia, pô.
Não, e tinha o tal do Múcio também. Eu aprendendo a ler lá pro 87, sacou? Eu lembro de estar lendo assim, quem é esse tal de Múcio, esse cara? O tal de Múcio Vem Aí, cara.
Quem é?
Ele vai vir. Então, bicho, era um político.
Ele veio?
Então, veio, né? Mas ele veio. Acho que não ganhou. Veio. Era um deputado aí.
Ficou.
Múcio Vem Aí, velho.
E já foi?
Nossa,
já
foi. Isso é uma das memórias de eu andando no plano com meu pai, vendo assim, naqueles viadutos escrito assim, cara. Múcio Vem Aí, conhece Vem Aí, mas o Múcio era curioso.
Rapaz, ainda bem que eu não vejo do Múcio, eu ficaria era com medo, bicho. Múcio Vem Aí, opa. Cadê ele?
Porque estão avisando, né, que o Múcio vem, né?
Nome do velho do saco, né?
Múcio.
Quem lembra do Múcio
aí? Múcio vai pegar geral.
Os nossos ouvintes aí que lembram do Múcio aí, por favor.
Gente, breaking news. Opa. Eu acabei de receber a notícia de que o Orkut vai voltar.
Nossa senhora. Opa. Outro gasolina patamar. Alta, alimento caro.
Até ser voltando. Comprado por um bilionário arrombado.
Por um bilionário tendo crise de meia-idade, né?
Nossa,
gente, crise dos 40. O tempo passou, duas décadas desse século viraram. mas o Orkut vai voltar e nós seremos jovens novamente.
Nossa, cara.
O Orkut foi a melhor rede social que já existiu. E bilionários são parasitas. Anote. Faça camisetas.
Sim, sim. Eu não sou um elomínio.
O bilionário ficou rico sem explorar um pobre.
Eu, o melhor de todos, né? Votar em liberal é esquema de pirâmide.
Exatamente.
É isso. Essa frase mesmo. É aqui do nosso Bob Sheldon.
Falando em bilionários, ô Bob, essa semana eu vi que publicaram aí um novo seed, né? Elomínios, né, velho? Você falou mal de bilionário, tá lá milhões de elomínios te atacando, dando hate e tudo mais.
Já existia, né? Isso aí. Enfim.
É incrível, né, cara? A pessoa tem. Bicho, olha, defender político escroto igual que a gente tem no poder é bizarro. Mas ainda assim ainda consegue entender algum contexto. Agora, defender bilionário...
Defender bilionário é uma categoria de passar vergonha que eu ainda não tinha conhecido.
Não tinha, cara. É. Que absurdo. Gente, o tempo urge. Já deu. O Serratenses queria falar sobre a barca, mas ela afundou antes do tempo.
Não queria, não. Ela
afundou no Paranoá e já era, cara. Os influencers foram embora. Muito obrigado pela sua audiência. Eu acho que a melhor música pra gente acabar esse dia maravilhoso, esse encontro nosso, o samba enredo da Grande Rio, que trouxe Exu pra avenida e que ganhou o carnaval do Rio de Janeiro. Em São Paulo, gente, que absurdo. Palmeiras ganhou de novo.
A Mancha Verde, né?
Mancha Verde, né?
Mas, na mesma toada, teve uma escola de São Paulo que trouxe o Zé Pilintra, né? Então, no Rio teve Exu, teve vários outros orixás, teve Oxóssi, Omolu, e lá em São Paulo teve o povo da rua. Então, eu acho que são bons sinais.
São bons sinais que Exu abra os caminhos para o próximo ano, para as próximas eleições. É isso aí.
Maroie, né?
Sinais, gente?
Exu é Mojubá.
Não defenda bilionário, é feio.
Votar em liberal é esquema de pirâmide.
Votar em liberal é esquema de pirâmide.
Diga não, Zé Lomínios.
Tenha plantinhas, dê mudinhas para os seus amigos.
E não vote no Bolsonaro.
E leia o livro Renda Básica de Cidadania de Eduardo Suplicy.
Isso é bom.
É isso aí. Falou, galera. Boa semana pra vocês aí.
Um beijo.
Valeu, galera. Até
tchau.
A próxima.
Até mais, gente.
Valeu, galera. Valeu. Até mais.
É carnaval. Ainda é carnaval. É carnaval já, hein?
Segunda-feira de cinza. Segunda-feira de cinza.
Terça-feira de cinza. Quem que ganhou o BBB, hein? Vamos olhar aqui. Yeah.